Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 3 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a medida provisória que permite concessionários de florestas públicas comercializarem créditos de carbono. Repercussão do novo arcabouço fiscal é boa, mas deputados esperam mais informações do governo. Novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano quer partidos juntos na indicação de relatorias no colegiado. A Câmara aprovou a medida provisória que permite concessionários de florestas públicas comercializarem créditos de carbono. E o repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono e outros serviços ambientais, como acesso ao patrimônio genético e pesquisa científica, nos contratos de concessão de florestas públicas. Crédito de carbono é um ativo criado em 1997 na Convenção sobre Mudança Climática em Quioto, no Japão, e pode ser resumido da seguinte forma. Países que não atingiram sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa podem pagar a outros países pela preservação ambiental. No Brasil, o mercado de carbono existe desde 2006 e a medida provisória, editada em dezembro do ano passado, ainda pelo governo Bolsonaro, tem como objetivo tornar mais atrativa a concessão de florestas. Além de permitir que os concessionários comercializem o crédito de carbono, a MP autoriza o BNDES a habilitar agentes financeiros públicos e privados para atuar nessas operações de financiamento, com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Até a edição da MP, só podiam atuar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos públicos. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que a medida provisória aumenta o valor da floresta em pé e cria um mecanismo inovador de proteção ambiental.
Nós não preservaremos o meio ambiente com discurso, longe das ações práticas. E é sim o crédito de carbono dentro dessas áreas concedidas que pode tornar esse processo todo mais atrativo e garantir que o Brasil, que já é uma potência verde, uma potência agroambiental, também possa alcançar novos mercados, estar na vanguarda, estar à frente e garantir que as nossas florestas sejam conservadas com mecanismos modernos e inovadores.
A medida provisória condiciona a comercialização dos créditos de carbono em áreas de floresta ao licenciamento ambiental. A MP dividiu a base do governo. O PSOL e o PDT se posicionaram contra a medida, com o argumento de que empresas ou países adquirem créditos de carbono em troca do direito de poluir ou desmatar outro lugar do planeta. Foi o que disse a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, que também criticou o financiamento privado com recursos do Fundo do Clima.
Entendo que é importante regulamentar no Brasil o mercado de carbono, mas o que essa MP faz é o contrário, é flexibilizar mais ainda a legislação ambiental e possibilitar que o setor privado acesse o Fundo do Clima.
O governo, porém, apoiou a medida, como explicou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
A política positiva, dentro dessa estratégia da gente dar viabilidade econômica para a concessão, explorar economicamente de forma sustentável e, ao mesmo tempo, fortalecer esse instrumento para a gente enfrentar o desmatamento ilegal e o crime que campeava e que agora nós estamos enfrentando.
Além do direito de comercializar créditos de carbono, o concessionário de florestas públicas poderá explorar também serviços ambientais, como turismo e produtos obtidos da biodiversidade local. A medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono nos contratos de concessão de florestas públicas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Repercussão do novo arcabouço fiscal é boa, mas deputados esperam mais informações do governo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Deputados que analisaram a proposta do novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo avaliaram bem a manutenção de limites para as despesas e a fixação de novas metas para os resultados anuais. Mas eles apontam a importância de um maior detalhamento de outras medidas que serão necessárias para que tudo dê certo e a própria divulgação do texto do projeto de lei complementar. A proposta busca limitar o crescimento das despesas em 70% das receitas, podendo ser menos caso as metas fiscais fiscais não sejam alcançadas. No chamado teto de gastos, que vigorou até 2022, as despesas tinham o limite da variação da inflação, mesmo que houvesse um crescimento maior da arrecadação. Agora, a ideia é ainda ter um limite pela inflação, mas com a possibilidade de um crescimento real de 0,6% a 2,5%. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, em um ano de muitas receitas extraordinárias, as despesas do ano seguinte poderiam crescer sem uma real sustentação em tributos. Em entrevista ao UOL News, o deputado também disse que ancorar o aumento das despesas nas receitas pode incentivar aumento de tributos. Ele é autor de uma proposta de regra fiscal que faz referência à trajetória da dívida pública. Outra fragilidade, na opinião do deputado, é a falta de uma discussão sobre a qualidade do gasto.
Você fixa um teto de despesa primária acima da inflação, mas você não olha a despesa do ponto de vista qualitativo, por dentro do componente dessa despesa. E tem um componente que é muito preocupante, que essa despesa é muito rígida. Ela é quase toda ela consumida pelo que nós chamamos de despesas obrigatórias. Despesas que estão legalmente contratadas e que são difíceis de ser revertidas.
Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, já ficou claro que a regra do teto de gastos era ruim, porque não considerava despesa com a área social e com a necessidade de o país fazer investimentos. Segundo ele, muitas vezes o Estado precisa atuar para fazer a economia se movimentar e para manter a sobrevivência das pessoas.
O produto interno bruto só não vai ser menor exatamente por causa do Bolsa Família, porque você coloca recursos circulando na economia. Com isso, a roda da economia gira. Então, você tem crescimento econômico, com ele gera emprego e renda. O que você tem que ter cuidado é para que, ao fazer isso, você não tenha um processo inflacionário ou um endividamento grande do país.
Correia afirmou ainda que o governo está atuando em várias frentes para conter a inflação, com novas políticas na área de combustíveis e de aquisição de alimentos. Isso porque, segundo ele, a inflação não está ocorrendo porque as pessoas estão indo às compras. Portanto, ele espera que, com a apresentação das regras fiscais, o Banco Central reduza as taxas de juros básicas, melhorando o ambiente para investimentos. Em plenário, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, fez a mesma cobrança.
Acredito que o Banco Central agora tem um instrumento para reduzir a taxa de juros nesse país, abusiva e criminosa, para retomar a economia, gerar emprego e o setor produtivo brasileiro, de empresários a trabalhadores, ver a retomada do crescimento desse país.
Por outro lado, o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, atacou o novo arcabouço fiscal, afirmando que bastava ter reformulado o teto de gastos. Para ele, o governo parte da ideia de que haverá crescimento econômico.
Só que como é que você vai atingir esse superávit? Como é que você vai atingir esse equilíbrio? Você já está prevendo o crescimento do PIB? E o que está criando esse crescimento do PIB? É investimento do governo? Investimento do governo não cria aumento de PIB. Não de uma maneira sustentável. Você pode estar criando aumento de PIB gastando muito mais, mas o teu endividamento está subindo brutalmente.
Outro ponto do arcabouço fiscal anunciado é a meta de zerar o déficit público em 2024. Essa semana, o governo anunciou que o déficit de 2023 deve ficar em torno de 100 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Frente parlamentar busca solução para habitações precárias no Brasil. E a repórter Maria Neves tem mais informações sobre a situação atual.
Por requerimento do deputado Max Lemos, do Solidariedade Fluminense, a Câmara conta agora com a Frente Parlamentar Mista de Apoio à Habitação de Interesse Social, Regularização Fundiária, Urbanização e Saneamento para Favelas e Assentamentos Precários. De acordo com o parlamentar que coordena o grupo de deputados e senadores, além de fazer um diagnóstico da situação, a frente vai levar ao governo federal as necessidades orçamentárias para solucionar o problema habitacional no país. Para ele, é fundamental que o assunto se torne programa de Estado. De acordo com um estudo da Fundação João Pinheiro, publicado no ano passado, em 2019 o Brasil contava com um déficit habitacional de quase 6 milhões de unidades. Outro levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, em parceria com o Data Favela e a Central Única de Favelas, estimou que 8% da população do Brasil vivem em favelas, mais de 17 milhões de pessoas. Já o painel do Serviço Geológico do Brasil, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, mostra que esse ano o país tem quase 4 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Foram levantados mais de 13 mil locais perigosos para viver, dos quais 4 mil considerados de risco alto, principalmente em áreas de encosta de morro ou que podem sofrer alagamentos. O deputado Max Lemos ressalta o agravamento trazido à situação pelas mudanças climáticas, que causam imprevisibilidade no regime de chuvas. Diante desse quadro, além da necessidade de investimento público, seria necessário conscientizar a população.
Tem que haver a participação de quem vive nessas comunidades, nessas regiões, nesses bairros. É fundamental. E isso vai se dar através de uma grande campanha de conscientização nascida na frente parlamentar. Porque o morador tem que participar na cobrança ao poder público, mas tem que participar na prevenção, onde coloca o lixo corretamente, onde coloca o entulho, evitar construir em áreas de risco, cumprir a legislação determinada pelo município, enfim. É fundamental a participação de todos.
Outro problema recorrente em locais de moradias precárias é a falta de saneamento básico. Dados do Instituto Trata Brasil apontam que pouco mais de 84% dos brasileiros contam com abastecimento de água tratada. Com isso, quase 35 milhões de pessoas permanecem sem acesso ao serviço. Com a rede de esgoto, a situação é ainda pior. Somente cerca de 60% dos municípios têm rede coletora, o que atende a pouco mais de 56% da população. Quase 100 milhões de cidadãos permanecem sem acesso à água tratada. Para Max Lemos, além de conscientizar a população e propor políticas públicas, é preciso exigir que as concessionárias de serviço de água e esgoto cumpram os contratos.
A mudança climática está aí, ela é real. Então chove no momento que, às vezes, que em outras épocas não estava previsto. Então há necessidade de fazer campanha de prevenção, há necessidade de cumprir a legislação. Não dá mais para ficar se arriscando em construções em área de risco. Enfim, tem todo um trato a ser feito e tem investimento do poder público, sim. E tem que cobrar das concessionárias que venceram os leilões de saneamento para que rapidamente sejam feitos os investimentos contratados.
Como costuma acontecer, a situação das habitações precárias é pior no norte e no nordeste. Enquanto no sul e no sudeste, mais de 90% dos habitantes contam com água tratada, no nordeste esse índice é pouco superior a 74% e no norte de apenas 60%. Quanto à coleta de esgoto, no Sudeste o serviço atende a quase 60% da população, enquanto no Norte o atendimento não chega a 21% dos moradores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto permite habilitação para jovens a partir de 16 anos. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes da proposta.
Um projeto em discussão na Câmara permite a habilitação para dirigir a maiores de 16 anos. O autor da proposta, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, alega que a permissão pode promover a qualificação profissional dessa faixa etária da população.
Em primeiro lugar, nós temos que pensar na oportunidade que o jovem possa permitir a dirigir aos 16 anos, buscando o seu primeiro emprego, e também na qualificação do seu emprego já, buscando ter uma permissão para dirigir. Eu não vejo dificuldade nenhuma para que os jovens com 16 anos tenham permissão para dirigir. Por quê? Porque eles vão passar por testes psicotécnico, por teste de prova de direção, além também de fazer autoescola. E depois disso tudo, se ele estiver capacitado para dirigir, ele vai ter totais condições de dirigir dos 16 aos 18 anos para depois tirar a sua CNH de forma definitiva com prazo de validade.
O deputado explica que se trata de uma permissão para dirigir antes da habilitação definitiva. O autor da proposta alega que, se maiores de 16 anos podem votar, é incongruente que ainda se proíba a condução de automóveis a jovens entre 16 e 18 anos. A proposta é questionada pelo gerente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, que afirma que é inadequada a comparação com o direito ao voto. pois apesar de poder cumprir um exercício de cidadania relevante, o jovem não responde diretamente por uma escolha mal feita.
É logicamente que existem todos os efeitos aí para a sociedade de uma má escolha de um governante, mas ela não responde diretamente por isso. Diferente do ato de dirigir, onde a pessoa, a hora que ela assume a direção de um veículo, ela assume uma responsabilidade individual por aquele ato de conduzir. Tanto que o próprio código, na sua versão atual, diz que para se obter a Carteira Nacional de Habilitação, a pessoa, o candidato, ele precisa ser penalmente imputável. Porque o veículo automotor, ele pode, muitas vezes, se transformar em uma arma.
Segundo ele, existem 7 milhões de pessoas habilitadas com idades entre 18 e 25 anos no Brasil e cerca de 85 mil registros de envolvimento em acidentes, mas o número é subnotificado. E como a proposta é reduzir a idade mínima de 18 para 16 anos, o número de ocorrências tende a aumentar. As consequências de um acidente de trânsito trazem responsabilidade para esse condutor, mas no caso de um jovem de 16 ou 17 anos, o caso não seria examinado pela justiça, pois o motorista estaria resguardado pelo estatuto da criança e do adolescente. Paulo Guimarães afirma que o condutor precisa ser penalmente imputável e responder por seus atos, porque só assim pode se inibir comportamentos inadequados, como direção em alta velocidade. Foi numa ocasião como essa que morreu o marido da jornalista Cristina Velho.
Era dia dos pais, eu estava de plantão, meu marido foi ao cinema com meus 4 filhos, na volta a gente morava no Lago Norte. Um rapaz de 16 anos, que o pai emprestou o carro a este menino, perdeu a direção na curva de saída do Lago Norte a uma velocidade de 120 km por hora, segundo o laudo do bombeiro e o laudo da polícia. Matou meu marido na mesma hora e feriu gravemente meus filhos. Meus filhos, como milhões de outros jovens no Brasil, perderam oportunidades na vida. E a maior delas é ter o pai presente, né? Então, não é compatível, não é recomendável de jeito nenhum. É um desastre.
Ela disse que o processo se arrasta há 35 anos e está pela segunda vez no Superior Tribunal de Justiça, porque a chamada parte ilíquida da sentença não foi fixada, que se refere ao valor da indenização pela perda de oportunidades pela ausência do pai ao longo da vida. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima em 45 mil mortos anuais e 50 bilhões de reais de custo econômico o resultado dos acidentes de trânsito no Brasil. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, a Associação Brasileira de Medicina no Tráfego contabilizou mais de 43 mil acidentes nas rodovias do país, a maioria delas por falta de reação do condutor. O autor da proposta, Roberto Duarte, afirma que não há estatísticas sobre a culpa de jovens em acidentes de trânsito. Com a permissão à habilitação, o ECA prevê punições para esse tipo de situação.
Veja bem, nós estamos num dos países mais violentos do mundo. Os jovens estão aí nas ruas, trabalhando, estudando, muitas vezes se divertindo, muitas vezes se envolvendo em crime. Com relação à sua punição, ele vai responder pelo ECA, o Estatuto da Criança e o Adolescente. Tem que se saber se o acidente é culposo ou se ele é doloso. E dentro disso ele pode ter uma punição de até 3 anos de apreensão, que é uma prisão em regime fechado. Eu acredito nos jovens do nosso país. Por isso apresentei esse projeto de lei que visa dar oportunidade a esses jovens de buscar o seu primeiro emprego e se qualificar no emprego que ele já tem hoje em dia.
A Câmara já analisa um projeto do ex-deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, que autoriza maiores de 16 anos, desde que emancipados, a obter habilitação de motorista. Já o projeto do deputado Roberto Duarte ainda aguarda despacho para começar a ser analisado nas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Frente parlamentar quer o fortalecimento de políticas públicas para a população feminina. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o lançamento da frente e tem os detalhes.
Com a presença de representantes da bancada feminina, que ainda se veem subrepresentadas no Congresso, e com a intenção de promover discussões sempre suprapartidárias, foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher. O objetivo, segundo o texto lido durante a cerimônia, é fiscalizar e acompanhar projetos de lei, programas e políticas públicas para a população feminina, que representa 53% do total. Foram apresentados dados que reforçam a necessidade dessas políticas públicas específicas, como os do Monitor da Violência, relativos a 2022, que apontam que a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio, ou as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, que mostram que as mulheres ganham 20% menos do que homens ocupando as mesmas funções. Para a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, presidente da Frente Parlamentar, o grupo vai trabalhar em temas como igualdade de gênero, violência doméstica e a dificuldade de as mães solo criarem os filhos. A ideia é levar à frente para os municípios e promover audiências públicas, tendo coordenadoras em cada estado e considerando as diferenças regionais.
Aqui em Brasília a gente sabe que a violência doméstica é muito grande. Lá, por exemplo, no estado de Sergipe, acho que a gente tem um assunto que é mais ainda, que é sobre a desigualdade, a falta de oportunidade de trabalho para as mulheres. Então, cada estado é um país e cada estado tem suas dificuldades, por isso que a gente quer abrir a coordenadoria para todos os estados.
A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, acredita que a criação da Frente Parlamentar soma forças para o debate e o trabalho de fazer com que as políticas públicas cheguem até a população feminina e destaca alguns temas a serem explorados.
Nós temos 3 assuntos que a gente trata como prioridade, que é a saúde da mulher, que é o empreendedorismo e a questão de maior participação da mulher na política. Nós sabemos que nós temos aqui 18% do parlamento. Então, quanto mais a gente propagar isso e trazer essas mulheres para o debate e participar, já que o ano que vem nós teremos eleições municipais e tudo acontece no município.
Durante o evento de lançamento da frente, as deputadas destacaram que são pouco mais de 100 parlamentares do sexo feminino, juntando Câmara e Senado. Elas também afirmaram que há dificuldades de estar nos espaços de poder. A deputada delegada Catarina, por exemplo, do PSD de Sergipe, relatou ter sido questionada se era a esposa do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, por estar ao lado dele em uma reunião da bancada da Segurança Pública na residência oficial. Já a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ouviu de um parlamentar homem que as mulheres não deveriam estar na Comissão de Segurança Pública, mas procurar temas como educação e família.
Eu não vejo aquele colega como um preconceituoso, machista, mas que isso já está tão inserido na mente do ser humano como um todo, como se mulheres não podem tratar de economia, de finança, de segurança pública, como é o caso. Então a gente enfrenta ainda no dia a dia essas quebras de preconceitos, muitas vezes, que já estão inseridas na nossa sociedade.
Além de Iandra Moura na presidência, outras 3 deputadas foram escolhidas vice-presidentes da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, Luísa Canziani, do PSD do Paraná e a procuradora da Mulher, Maria Rosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
O novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Acácio Favacho, quer a participação de todos os partidos na indicação de relatorias no colegiado. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
Eleito novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, afirmou que seu mandato à frente do colegiado vai ser marcado pela participação de todos os partidos nos debates e na indicação de relatorias. Acácio Favacho disse também que a comissão terá um papel relevante este ano.
Acredito que essa comissão, nesta legislatura, vai ter uma grande importância, tendo em vista que o governo federal reorganizou seu organograma. Nós temos o Ministério da Cidade para debater grandes problemáticas que vamos discutir aqui nesta comissão, nesta casa, como as medidas provisórias que estão sendo apresentadas, como da Minha Casa Minha Vida, como da extinção da FUNASA, como tantas problemáticas de parceria pública-privada.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano também elegeu o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, para o cargo de primeiro vice-presidente. O colegiado era o único ainda não instalado este ano. As outras 29 comissões permanentes da Câmara já haviam escolhido os presidentes nas últimas semanas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para você e a gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.